Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Voz Benes.
Boa noite.
E tio, acabou com música? Não, é que hoje tem uma novidade.
Ah, tá. A gente ia perguntar cadê a música.
Cadê a música? Não te avisei, né, Bob? Furuia, combinei só. combinei com o Voz Benes e falei, não conta pra ninguém.
Você viu que eu guardei
esta segredo. Semana. Nós vamos homenagear o Paulo César Francisco Pinheiro, Paulo César Pinheiro, um dos maiores, mais importantes compositores do Brasil, nascido no Rio de Janeiro em 49, aliás vai fazer 72 anos depois de amanhã, então já fica também como homenagem ao seu aniversário esta semana, Paulo César Pinheiro. O cara compôs mais de 2.000 músicas, teve gravadas mais de 1.000. Talvez seja o cara que mais tenha parcerias. Ele é basicamente um letrista, mas evidentemente lida com melodia também. 120 parceiros, pelo menos. João Nogueira, estou aqui, vou destacar alguns. Dori Caymmi, Jobim, Ginga, Edu Lobo, Baden Powell. Enfim, acho que quase não tem. Van Lins, vou escolhendo aí, ele tem, né? Fez a primeira canção dele aos 14 anos, uma música que vocês vão ouvir ao longo da semana, conhecidíssima, uma das mais executadas dele até hoje, no Brasil e no mundo. E é impressionante a maturidade da letra. Tem 10 discos dele, ele canta também, mas ele não é principalmente um cantor, né? Vocês vão ver, ele tem uma voz muito particular, né? Uma voz rascante, rouca. É muito afinado, mas ele não é principalmente cantor, mas tem, de qualquer modo, 10 discos dele, né? 8 livros, é um poeta também, né? E é autor de algumas músicas que as pessoas nem imaginam que sejam dele, que fizeram muito sucesso. E foi, durante a ditadura, um dos caras que mais produziram ali letras, poesia, de protesto, né, contra a ditadura. Agora, não só, ele tem sambas maravilhosos que não tem nenhuma alusão à política, que são espetaculares, nós vamos ver também músicas de amor maravilhosas. Mas eu não comecei logo com a música hoje, porque eu queria começar com um poema dele. É um poema que depois, num show, ele se gruda a uma música. Eles foram feitos em tempos diferentes. Mas aí, num show, ele juntou as duas coisas. Então eu quero começar com ele declamando um poema que chama Canto Brasileiro, que é esse que vocês vão ouvir agora, que eu acho formidável, até porque a diferença de falar de uma cultura excludente, ele diz, não, a cultura brasileira, ela soma e abraça as outras culturas e faz a sua coisa própria. E depois, aí sim, eu vou fazer um outro comentário e a gente emenda com a música. No show, ele toca em sequência. Vocês vão perceber que é uma sequência. Solta o poema Canto Brasileiro, Valeu Bene. Vai lá.
Meu coração é o violão de Espanha. Meu sangue quente é o banjo americano. A minha voz é o cello da Alemanha. Meu sentimento é o bandolim cigano. A minha mágoa é o som francês do acordeon. Meu crânio é a gaita de folha escocesa. Meus nervos são como bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corno inglês de desespero. Maldito ao bíblico, demônio ao santo. Cada país foi me emprestando um canto. E assim nasceu meu canto brasileiro.
Extraordinário. Um baita texto, a partir do que significa ali, uma interpretação obviamente subjetiva de gêneros musicais que caracterizam os países, e aí ele fala de onde nasceu então seu canto brasileiro, da mistura dessa coisa toda. Num show que ele fez em 1975, com o Eduardo Gudim e com a Marisa, com a Márcia, ele declama esse poema E a esse poema, ele junta uma música chamada Pesadelo, não solta ainda não, Volibene, que o MPB4 gravou em 1972. Né? E que é o retrato acabado de um país sob censura, isso ficará muito claro na letra. E, como eu já disse, eu nem acho que a canção de protesto seja... arte de protesto, no geral, eu tenho algumas reservas a ela, porque elas são sempre muito datadas. Né? Do próprio Paulo César Pinheiro, eu acho que o melhor da obra dele não está aí. Né? Agora, infelizmente, nós tivemos uma regressão política tal que músicas de protesto voltaram a fazer sentido hoje. O que é uma evidência da nossa tragédia. Né? E nesse sentido, prestem muita atenção à música Pesadelo, que eu coloquei na voz dele mesmo. A gravação melhor é do MPB4, mas eu queria fazer essa junção, porque é no mesmo show, e aí então ele canta Pesadelo, e acho que é legal ter na voz dele uma voz rouca, pesada, e que evidencia o tamanho da tragédia de então, e serve também como retrato daquilo que estamos vivendo e que vamos ver daqui a pouco. Vai aí, Volibene.
Quando um muro separa uma ponte, se a vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na mar e ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí.
Diferença censura.
Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e o meu cachorro. Olha um verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã.
Tá aí uma letra, obviamente, de protesto, mas que também acena para a esperança. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. Uma referência, obviamente, ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E, claro, uma obra tem que ser pensada sempre no seu contexto, você tem que pensar a melodia, como você vê, ele imprime essa música um ritmo, digamos, quase de marcha militar, né? Enquanto a letra é de protesto contra a própria situação do regime militar. Militar fazendo provocação? Que tempos estes? Que tempos estes? Duas fotos fizeram muito sucesso nas redes hoje. Não é? Bastante diferentes entre si. Coloquem as duas no ar aí, juntas. Eu relato aqui para quem está acompanhando pela rádio. Vamos lá. Tá aí. Numa delas, temos o general Pazuello andando sem máscara no shopping Manauara, né? em Manaus, ontem.
Exato.
Um general do Exército, da Ativa, ex-ministro da Saúde, andando em Manaus, a capital que proporcionalmente mais teve mortos, em razão da Covid, onde surgiu a variante P1, que hoje devasta o país, nós temos o general Pazuello andando sem máscara, um general da Ativa. E na outra foto, nós temos o Fiuk, né, que é cantor, ator, participa do BBB, trocando um selinho com outro participante, acho que é Giba, né?
Gil. Gil do Vigor.
Gil.
Gilberto.
Tá bom, eu não sei porque de fato eu não vejo o BBB, isso aqui não é, não vejo o BBB, não vejo. Não dá tempo, não tem saco, enfim. um monte de gente de que eu gosto, que eu amo ver. Não estou fazendo nenhuma censura, mas eu não vejo. O Fiuk está trocando um selinho com o Gil. Né? E depois eles caem na piscina. Claro que a direita babona é homofóbica, não sei o quê, tal. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Volta para as duas fotos no ar. Né? Faz aí isso. Dessas duas fotos, só uma é indecente, só uma é indecorosa, só uma ferra o Brasil, só uma é potencialmente homicida, só uma destrói a nacionalidade, só uma agride a institucionalidade, só uma agride a legalidade, só uma agride a vergonha na cara, só uma agride qualquer senso de decência, de decoro, de moral, de humanismo. Obviamente, a foto do general. Não é? A foto dos dois garotos. Essa ao contrário. Eu me informei até onde sei, o Fiuk não é gay.
Não.
E também se for, eu só estou dizendo o seguinte, sendo ou não sendo, não interessa, não há nada de agressivo aí. Agora, não sendo, é até mais interessante no sentido de dessacralizar esse negócio do beijo entre homens, etc. Cada um faça o que bem entender. Só estou dizendo que retira a sombra de, oh, meu Deus! Hã? Especialmente o beijo entre rapazes, né? Porque entre as moças, os rapazes, inclusive, curtem muitas vezes. Tem nada demais. Tem nada demais, não é próprio da nossa cultura, em algumas é, na Rússia não seria nada de estranho. Agora, dessas duas fotos, insista-se, só a do general Pazuello ofende, de fato, a nacionalidade. E aqui cabe um questionamento. O exército não vai fazer nada? Ah, ele não estava em serviço. Ele continua general da Ativa. Já não basta o que ele fez no Ministério da Saúde, sujando a imagem das Forças Armadas, do exército em particular? Ele acompanha o presidente nessa viagem e faz esse ato de pura provocação, esperando, talvez, ser abordado por alguma autoridade para, então, criar um caso. É esse cara que vai ser a imagem das Forças Armadas. Atenção, senhores do Exército, isso fica para a história. Eu tinha falado de 400 mil mortos até o Dia das Mães. Não, vai ser essa semana. Ele foi abordado por uma moça, né? Jaqueline Bastos, perguntou, está sem máscara? Ironicamente disse, pois é, né? Tem que comprar. Onde compra isso aí? Ex-ministro da Saúde, o cara em cuja gestão morreram 300 mil pessoas. É pouco caso, é escárnio. É não dar a menor bola para os mortos. É muito mais grave isso do que parece. O shopping se manifestou, pediu desculpas, disse que depois ele foi a um quiosque comprar. Olha a ideia do desafio, da afronta. Vocês acham que isso foi o quê? Isso não foi combinado com o chefe dele? Foi combinado. Está passando por cima, inclusive, do alto comando do Exército, que está comprometido com o combate à Covid. Nós temos soldados atuando no combate à Covid. Nós temos soldados morrendo no combate à Covid. E, no entanto, está ali o general Pansudo. Com esse ar parvo, fazendo de conta que não sabe o nome do que pratica. Aí vai o general Mourão, vice-presidente, né? E diz que o Exército não pode ser julgado pela atuação de Eduardo Pazuello na pandemia. E ele chamou de camarada de valor e planejador logístico. Não, à medida que o Exército tem um general seu que faz isso, que faz aqui, primeiro, enquanto ele continuou na ativa, servindo o Ministério da Saúde, sim, o Exército se torna corresponsável, eu lamento. E agora, de novo, não vai acontecer nada? Com ele? Nem vão mandá-lo para a reserva? Compulsoriamente? Por mau comportamento? Sim, é um vexame que um general vá para a reserva por mau comportamento, mas é o caso, não? E não! Este general não tem nada de inocente. Ele estava no comando do Ministério da Saúde. Fazia apenas 9 dias e ele participou de um ato golpista promovido por Jair Bolsonaro. Tem a foto aí. A foto tá aí? Vou pedir?
Sim.
Tá ali. Tá ali. Neste momento, o general está caminhando para um ato que aconteceu em Brasília contra contra o Congresso e contra o Supremo. Ele estava na titularidade do Ministério da Saúde fazia apenas alguns dias. Então ele não é um tolo ocasional. Ele está no Ministério, ele esteve no Ministério fazendo provocações à ordem democrática. Ele está fora do Ministério da Saúde, ele continua a fazê-las, esperando criar um caso. E, claro, a extrema-direita está muito preocupada com o beijo que o Fiuk deu no rapaz lá. Essa é a cara do moralismo mais tosco, mais vagabundo, mais ordinário. O que essa gente vagabunda tem a ver com duas pessoas que se beijam? É que vocês preferem homens que se matam, não é isso? Agora, um general que tem um comportamento homicida, aí tudo bem, aí ele é um homem corajoso, aí ele é um homem de valor. Por isso que quando vem alguns vagabundos por aí que ficam vocalizando michuruquices por aí, em grupinhos de WhatsApp, né? Oh, o Reinaldo agora mudou. Primeiro vão estudar, que é o que não fazem, nunca fizeram. Em segundo lugar, imaginar que por qualquer razão eu pudesse ser condescendente com esse tipo de comportamento, realmente a não me conhecer e nunca ter me conhecido. Lixo, lixo moral, lixo político, lixo existencial, comportamento homicida no país que vai bater nesta semana 400 mil mortos. Por isso, viva a foto de Fiuk e do Gil, né? Viva isso. A foto do Fiuk e do Gil. E que a foto do general Pazuello seja um dos retratos desta época de morticínio em massa. Que pode sim, sem qualquer favor, quando olhamos o perfil dos mortos, se falar em genocídio. Segundo a caracterização, inclusive, do Tribunal Penal Internacional. Porque eu insisto, nesses 400 mil mortos, esses 400 mil mortos têm uma cor predominante, esses 400 mil mortos têm uma classe social predominante. E, portanto, nós temos uma escolha feita pelo governo federal que vitima um grupo em particular. E é uma em cima da outra, eles não param. Ah? Senhor Pazuello, o senhor envergonha o exército brasileiro. Se o exército não se envergonha do senhor, se o alto comando não se envergonha do senhor, naquilo em que o exército me pertence, o exército do meu país, eu me envergonho um pouco, ao menos, em nome do exército. É isso. E tem uma outra questão aí importante, né? Olha, eles não são só incompetentes. Eles não são também muito inteligentes. Né? Meninos, o general Luiz Eduardo Ramos é o chefe da Casa Civil. Uhum. E no governo Bolsonaro é assim. Ele está substituindo o general Braga Neto, certo?
Certo.
Sim. General Braga Neto, que tinha vindo do Estado-Maior para a Casa Civil. Então, vamos lá. Ele era do Estado-Maior, veio para a Casa Civil cuidar de política. General, quatro estrelas. Aí saiu dali e foi cuidar de tanque, porque ele foi para o Ministério da Defesa. Então, cuidar de política foi cuidar de tanque. E agora está na Casa Civil um outro general, Luiz Eduardo Ramos, que tinha vindo da Secretaria-Geral. De qualquer modo, ele era general da ativa não fazia muito tempo. Ele tinha um comando militar. Então cuidava de tanque e foi cuidar da política. No governo Bolsonaro, esse rodízio é normal. O que demonstra também o buraco em que nos metemos. Mas o general, ele teve um lado sincero, involuntário, e até comovente, Bob Furruia e Vólio Bene. O governo vai ter que enfrentar a CPI, certo?
Certo.
Aí ele falou assim, bom, vamos listar as 23 questões para a gente se defender. E distribuiu ali questões para 13 ministérios. Não todas elas para todos, mas um grupo delas para cada ministério. E aí, meninada, como eu apontei hoje de manhã no blog, a lista feita pelo Ramos é o roteiro perfeito da CPI. É só convocar as pessoas agora? Eu nunca vi nada igual. Quer dizer, eles têm consciência do que eles estão fazendo? Tem. Então, por exemplo, meninos, é o seguinte, o general botou lá, precisamos responder essa questão. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Vamos responder isso. Mas qual é a resposta que é para isso?
A resposta é sim, né?
A resposta é sim. O ministério que recebeu disse sim. Isso realmente aconteceu. Isso. Tanto é que nós não compramos a vacina da Pfizer, o presidente disse que a vacina da Coronavac ia matar as pessoas, ia deixá-las inválidas, e disse que não ia dar dinheiro para a vacina. Para a vacina. O Dória que fosse procurar em outro lugar. Isso não aconteceu? Aliás, nós vamos ver uma outra vacina, ele está fazendo a mesma coisa. Ah, outra coisa que está lá. Respondam a essa coisa. Vão dizer esta calúnia de nós. O governo minimizou a gravidade da pandemia. Aí, entre parênteses, negacionismo. A gripezinha, pô. Ah, essa aqui então é uma injustiça. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O Bolsonaro está falando em golpe de Estado de novo. Hoje ele falou de novo em golpe de Estado contra as medidas restritivas. Aí você vai pegando, a cada item, eles vão fazendo o retrato daquilo que é a política deles. Outra coisa gravíssima que o general... Olha, acusação grave contra o governo, muito sacana essa aqui. Essa é muito sacana. Que temos de responder. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Mas essa é a cara do governo. Não fez isso. Quinta-feira ainda, o presidente falou na live Al-Qaeda dele que sim, ele estava tomando cloroquina, só não falou o nome. Para as redes sociais não derrubarem os vídeos dele. Ah, o governo não promoveu campanha de prevenção à Covid. Promoveu? Alguém se lembra de alguma campanha de promoção? É muito impressionante. Porque ao fazer a lista das coisas que precisam ser respondidas, o governo assume a sua própria ineficiência. Há uma outra que boa. O governo falhou na implementação da testagem. E deixou vencer os testes. Não deixou! Vão jogar fora agora, mesmo com o prazo prorrogado por 4 meses pela Anvisa? 134º lugar no mundo em testagem. Então, queridos, o que nós temos é o seguinte, o governo fez com 23 itens, se a CPI não tivesse feito o roteiro está pronto. Elaborado pelo general Luiz Eduardo Ramos, parabéns, trabalho eficiente. O senhor sabe tudo o que vocês fizeram que não presta. E tudo o que prestava que vocês não fizeram. Portanto, não é falta de consciência. É escolha. Não é ignorância. É opção. Vocês fizeram opção preferencial pelo mau caminho. Está aqui, general Ramos. O senhor fez a melhor síntese da incompetência do governo que o senhor integra. Entende? E a CPI, por favor, senhores, peguem esse documento do general Ramos. E não foi só eu que percebi que foi um tiro no pé, né? Parece que mais gente ficou preocupada, é isso, Bafuruí?
É isso, Reinaldo. A articulação política do governo no Congresso recebeu com muita preocupação essa lista da Casa Civil. A equipe foi surpreendida e avalia que o documento é munição, sim, para a CPI, principalmente pelo detalhamento do roteiro, como você mostrou. Parlamentares governistas, ouvidos pelo portal G1, não acreditaram no que viram. Um deles disse que o vazamento mostra que o governo não controla nem mesmo a própria informação. E um outro governista foi além, disse o seguinte, fica até difícil defender um governo que faz gol contra.
É, o documento foi divulgado pelo Rubens Valente do UOL, repórter do UOL, e depois, claro, eu acho que era tão surrealista que ele foi checar, né? Não, é de vocês mesmo? O general disse, não, é nosso sim. Nosso, opa, né? Nós somos realistas. Parabéns, general. Né? O senhor sabe que o seu governo não presta. Está tudo ali. Agora, o Bolsonaro, diante da iminência da CPI, que, notem bem, a única coisa com que o governo tem que se preocupar realmente é a CPI, não é com a PGR, né? Não é com a PGR. A PGR virou um fundo de quintal do governo Bolsonaro. Né? É, inclusive fundo de quintal sem aquele banheirinho que muitas vezes tem do lado de fora dos grandes quintais. Então dá vontade de fazer uma coisa, faz ali mesmo. É a PGR. É a PGR. Abriga tudo. Inclusive tem um bolsão lá só para encher o saco de governadores. Então é a CPI que pode incomodar. É claro que eles estão incomodados. E o Bolsonaro, quando incomodado, faz o quê? Ameaça com golpe. É a coisa dele. E aconteceu de novo. Vamos lá.
O presidente disse hoje que não está preocupado nem com a CPI da Covid, nem com o ex-presidente Lula. Essa declaração veio durante um evento no interior da Bahia, cidade de Conceição do Jacuípe, onde o presidente inaugurou o trecho de uma rodovia. Como você disse, Reinaldo, ao discursar, Bolsonaro mais uma vez acenou ao golpismo. Disse o seguinte: está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Não estiquem a corda mais do que está esticada. Não podemos admitir alguns pseudo-governadores quererem impor uma ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los.
Nossa senhora, isso é um lixo. Olha, é inacreditável os governadores, coitados, se virando, tentando, fazendo o diabo para que as coisas... E está tendo aí uma redução em razão desses esforços, né? Mas claro, o presidente tem que... E não foi, né? Essa semana ele já tinha feito em Manaus. Vamos lá.
Sim, numa entrevista à TV A Crítica, ele afirmou: se tivermos problemas, nós temos um plano de como entrar em campo. Eu tenho falado, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição, para fazer cumprir o artigo 5º, direito de ir e vir, acabar com essa covardia de toque de recolher.
Bom, essa declaração gerou desconforto nos bastidores das Forças Armadas, obviamente, até porque ele não pode fazer isso. Isso seria o estado de sítio, o estado de defesa, o que só seria possível com autorização do Congresso Nacional. E ainda assim, esse ato também está subordinado à questão judicial e, portanto, o Supremo exerce jurisdição sobre esse tipo de coisa. Agora, é inacreditável o controle de constitucionalidade sobre essas decisões, né? Porque elas são previstas na Constituição. Agora é isso, ele não tem mais o que fazer, o negócio dele é ameaçar com golpe. Golpe que ele não dará. É um misto de incompetência com um presidente acuado que não tem resposta efetiva para dar. E que mergulha no extremo da delinquência. Ele falou uma linguagem... Atenção, ele usou um símbolo usado pela milícia lá em Manaus. Ele usou um símbolo usado, ele participou de uma coisa ali que é linguagem de miliciano. Depois reclamo, quando associa. Bom, o Adriano da Nóbrega, né, o nome do miliciano?
Isso.
Aquele, Adriano da Nóbrega, uhum. Cujas mãe e mulher foram funcionárias do gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi condecorado pelo Flávio Bolsonaro. Reportagem do Intercept mostrando que a irmã do Bolsonaro falando: o Adriano está sendo perseguido porque ele é amigo do Bolsonaro. Não é isso? O que aconteceu lá em Manaus?
O presidente, Reinaldo, foi fotografado ao lado de ministros e do apresentador de TV Siqueira Júnior com uma placa dizendo: CPF cancelado. Essa expressão é usada para se referir a pessoas mortas em confronto com policiais. Mas mais do que isso, é usada também por grupos de extermínio, por milícias, em referência a alguém que foi assassinado, geralmente por uma facção rival.
Olha, é um lixo, mano, e de resto um apresentador de TV metido com um negócio desse, com linguagem miliciano, e não tem Ministério Público para investigar. O Ministério Público está morto. O Ministério Público hoje se divide em três grupos. Tem a parte ali em torno de Augusto Aras, Lindoura, que é bolsonarista. Tem a turminha que ainda está defendendo a corporação e tentando salvar a turma da Lava Jato. E não está nem aí para a população. E tem aqueles que eu brinquei hoje, estão como naquela música, sentado na praça dando milho aos pombos. É isso que dó escolher um procurador-geral fora da lista tríplice. Não tem nada a ver com isso. Quem destruiu o Ministério Público pertencia à lista tríplice. Chama-se Janot, o da Lava Jato. Não, o Ministério Público se esqueceu da sua função constitucional. Ou adere, ou só sabe duas coisas: ou aderir ao governo ou caçar corrupção, que eles imaginam ser corrupção, enfim, projeto de poder, etc. Diante de um troço como esse, não acontece nada. Grupo de pessoas conhecidas usam o símbolo da milícia e não acontece nada. E depois tem vagabundo que acha que eu deveria ser gentil com esse governo. Um, só porque não é do PT. É uma questão de vergonha na cara. Ou se tem ou não se tem. E o Bolsonaro foi muito delicado com uma jornalista do SBT, que eu espero que não seja demitida, porque ela trabalha na emissora que tem como herdeiro o ministro das comunicações, né? Ou pelo menos casado com uma das herdeiras, né? Espero que nada aconteça, moça. Vamos lá.
Em uma agenda na Bahia, nessa mesma que eu falava há pouco, Bolsonaro foi indagado por uma repórter sobre a fotografia do CPF cancelado. Ela perguntou o que, que o presidente achava das críticas que ele vinha recebendo no momento em que o país se aproxima das 400 mil mortes pelo coronavírus. Claramente irritado, Bolsonaro respondeu o seguinte: você não tem o que perguntar, não? Deixa de ser idiota, menina.
É isso. Esperto, inteligente, moralmente superior é fazer a foto que o senhor fez exaltando a morte no país dos 400 mil mortos por Covid até agora. Qual é a sua meta? 1 milhão? E o Lira não perdeu a oportunidade de... Poderia ter... Ah, mas eu vou falar disso, eu vou reorganizar as coisas aqui, que eu não quero atropelar os horários, já está um pouco atropelado. É, a gente reorganiza as coisas, molecada, vamos para o comercial. Vai lá. Muito bem, meninos, nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, fiquem atentos que o tio faz aqui algumas mudanças que vocês sabem, né? Essa coisa que é uma obra aberta, graças a Deus.
Sim.
Né? Quem desandou a falar bobagem sobre CPI foi o presidente da Câmara, que, aliás, senhor Arthur Lira, eu discordo de quase tudo que Vossa Excelência fala, pensa e faz, mas eu nunca o considerei burro. É burro o presidente da Câmara atacar uma CPI que está instalada na outra casa. Né? Vai lá.
Ele criticou, Reinaldo, a CPI da Covid, aspas para Arthur Lira. Eu acho, é minha opinião e ela é pública, é perda de tempo neste momento se instalar uma CPI, porque o Congresso não é delegacia de polícia nesse momento, é a casa de leis. Nesse momento, nós precisamos produzir leis que facilitem a vida do cidadão, que cuide do emprego, de quem gere renda e que dê uma perspectiva melhor para a administração pública como a reforma tributária.
Ah, então vai combinar com o seu presidente. O senhor está tão errado, mas está tão errado, mas está tão errado. Aliás, se o senhor quiser, pode ligar para cá agora. Que eu quero saber se a foto do general Pazuello combina com esta frase aqui. Quem fez besteira, quem errou, já está pego. Já se tem informações. Combina ou não combina? Já está pego? O senhor sabe que não. E o senhor sabe que a CPI, ela tem uma importância que é política. Eu vou ter que ensinar isso ao senhor? Até porque a CPI não pune ninguém, vai entregar para o Ministério Público. Um Ministério Público hoje inerme, que não serve para nada, que está na praça dando milho aos pombos. Vergonhoso. Brasil MS, item 7.
Pressionado, o governo Bolsonaro resolveu até se aproximar da Organização Mundial da Saúde. Segundo informa o portal UOL, o ministro Marcelo Queiroga deve participar nessa semana da tradicional coletiva de imprensa global da OMS, organizada para jornalistas de todo o mundo. O brasileiro foi convidado pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. O Planalto, que por várias vezes atacou a organização, já teria dado um ok para Queiroga participar. A ideia é melhorar o diálogo em tempos de CPI.
Usa máscara, tá? E vê se não fala besteira sobre cloroquina, como andou falando aqui dentro. E continua a falar. Que é uma coisa assim, que me dá um constrangimento. Eu me coloco por algum momento em seu lugar e eu falo assim, meu Deus do céu, que Deus nunca me submeta a tal ridículo. Né? Nós temos aí a queda de internações, item 8. Vamos lá.
Isso, números do coronavírus continuam melhorando aos poucos em São Paulo. Internações tiveram uma queda de 27% no último mês. Passaram de 30.500 no dia 25 de março para 22.300 agora. Segundo o governo Dória ainda, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 80,7% no estado e de 79% na Grande São Paulo.
Ainda muito alto. E se depender dos idiotas que eu vi em bares aqui em São Paulo, logo cresce outra vez. Vai lá, Vale Bene 9.
Sim, São
Fazendo
Paulo.
Fazendo vacina, hein, moçada.
São Paulo reabriu nesse fim de semana academias, salões de beleza, parques públicos que ficaram lotados. Foi o caso do Ibirapuera. Teve fila de carro para entrar, fila de bicicleta lá dentro. Muita gente junta, aglomerada também nos bares.
É, nos bares e sem máscara. Sem máscara. A foto era visível. Já emenda com o Rio de Janeiro. O que aconteceu, Vale Bene?
Teve um fim de semana também de aglomerações, mesmo com proibição. Milhares de pessoas foram às praias no sábado e no domingo. Quase todo mundo sem máscara. Foto aí para você na live.
Isso. A vacinação está atrasada, Bob, mas chegou um novo lote aí da Oxford.
Isso, já está no Brasil um novo lote da matéria-prima usada para fabricar a vacina de Oxford. Segundo a Fiocruz, remessa chegou da China e é suficiente para fabricar quase 9 milhões de doses.
E a Índia continua a bater recordes de contaminados, lembrando que já são 195 mil mortos na Índia, que tem 7 vezes a população do Brasil, preocupa o mundo. Com 7 vezes a população do Brasil, 195 mil mortos. O Brasil, 400 mil. Só para ficar registro, tá? Não se esqueçam disso. É isso aí.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. De guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Oh, vai, vem, continua.
Travou aqui, não sei o que aconteceu.
Eita!
Que loucura.
É. Mas é Canto das Três Raças, Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. Do disco da Clara Nunes, Cantos das Três Raças, que chama, é de 1976. Clara Nunes, que foi casada com Paulo César Pinheiro entre 76 e 83, que foi o ano da morte dela. Com 40 anos, foi fazer uma cirurgia besta de varizes, teve um choque anafilático e morreu, uma das maiores cantoras do mundo. E tá aí, né, o Canto das Três Raças, falando das dores que formaram o país, né? Também, claro, dos negros e dos índios, evidentemente, os mais sofridos nesse processo, mas também com a contribuição daqueles que se levantaram num dado momento contra a servidão, contra a escravidão, mesmo entre os brancos, né? Verifica aí se o problema é só com essa música ou só é com o sistema.
Não, é com, né? Só com essa aqui. Eu já abri uma outra versão aqui, ó, da Clara Nunes também.
Vai.
Ser um canto de alegria, sou apenas como soluçar de dor.
É isso, queridos. Bom, vamos dar sequência aí. Parece que o TCU não está querendo intimidade com o presidente.
Não, pressionado pelo início da CPI, o governo Bolsonaro decidiu buscar diálogo com o TCU, como a gente vem falando aqui. Relatórios do Tribunal de Contas da União devem ser usados pelos integrantes da comissão. Bolsonaro tentou marcar um café da manhã com os ministros da corte, mas não deu certo a ideia. Pelo menos 4 deles disseram não, e outros 2 estavam na dúvida. Diante disso, para evitar um fiasco, o presidente vai fazer uma videoconferência amanhã, exatamente no mesmo dia em que será instalada a CPI da Covid.
Se contar que é indecente nessa fase ficar fazendo encontrozinho, né? Porque as coisas não estão bem. Preste atenção aqui essa notícia. Os pesquisadores do Instituto Butantan detectaram recentemente a existência de 3 novas variantes do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, entre os testes diagnósticos realizados no Instituto. As novas cepas foram encontradas na Baixada Santista, AB1-351, variante sul-africana, já identificada em Sorocaba e Tapecirica da Serra, B1-318, variante encontrada na Suécia e também no Reino Unido, em Jardinópolis, e N9, uma mutação da P1, a variante amazônica, já encontrada em vários estados. Segundo o órgão, ainda é cedo para dizer se elas são mais transmissíveis ou mais agressivas do que as variantes brasileiras. Atenção, o que aquele senhor que ocupa o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, que está sendo chamado por muitos de palácios de vidro, o que ele até agora não entendeu, ou finge não entender, é que quanto mais tempo durar a pandemia, quanto mais o vírus circular, maiores são as chances de surgirem variantes. Ao contrário daquilo que Osmar Terra tentou ensinar para ele na sua ignorância absoluta, de que deixa circular porque cria imunização do rebanho, não só não cria imunização do rebanho, como esse vírus demonstra uma capacidade de mutação inesperada, e o que você tem é a formação de variantes. E as variantes costumam ser mais agressivas e mais letais e mais contagiosas, porque o vírus, ao se replicar, ele pode produzir um erro na replicação e esse erro ser mais agressivo do que o outro. E se esse erro produzido, essa nova variante, é mais contagiosa do que o outro, é claro que ele acaba tomando o lugar do outro. Não é tão difícil de compreender. Basta ter o mínimo de pensamento lógico. Eu sei que é uma dificuldade isso com o Jair Bolsonaro. O chefe dele nas Forças Armadas já apontava a falta de raciocínio lógico dele. Só que agora ele tem um país na mão. Sim, chegou lá pelas urnas. Quem criou as circunstâncias para que chegasse lá foi a Lava Jato. Destruindo a política, coisa de que eles se orgulham até hoje. Discurso, infelizmente, repetido pelo Roberto Barroso lá no Supremo. De maneira impensada, ligeira e pouco jurídica. E querem ver? Como é que é? Lembra lá o general? O general está falando assim, não, estão acusando a gente de sabotar a vacina. Olha que absurdo. Ouça isso aqui, 12.
Como a gente mostrou aqui na semana passada, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com vários cortes nos ministérios. E um dos atingidos foi o da Ciência e Tecnologia. No fim de semana, ministro Marcos Pontes participou de uma live e reclamou desse corte, chamou de absurdo. A pasta dele perdeu um total de 371 milhões de reais. E o mais grave é que desse total, 200 milhões seriam usados no desenvolvimento de uma vacina 100% nacional contra a Covid. A vacina da USP de Ribeirão Preto.
Aquela que eles mesmos anunciaram. Oh, temos a vacina. E a Sputnik? O Supremo não topou o que pediu a Anvisa.
Não, o ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido da Anvisa para suspender o prazo dado ao órgão para decidir se autoriza ou não a importação de doses da Sputnik V, o prazo que termina no fim desse mês de abril. Diante da determinação do ministro, a Anvisa se reúne nesse momento para tratar do assunto. Lembrando que a decisão de Lewandowski foi tomada numa ação movida pelo governo do Maranhão, que negociou quase 5 milhões de doses da vacina russa.
Do Maranhão e da Bahia também.
Uhum. Verdade.
Do Maranhão e da Bahia.
E hoje o Pará fez a mesma coisa também.
Oi?
E hoje o Pará fez a mesma coisa, o governo...
E hoje o Pará fez a mesma
trabalho,
coisa. Né? E aí O Aras, claro, não vai se posicionar contra os estados, já andou anunciando por aí, quando essa questão for julgamento. O negócio é o seguinte, o país vive a situação dramática que vive, sim, faltam documentos, agora, por outro lado, você tem um artigo na Lancet que está asseverando a efetividade da vacina, vacina amplamente aplicada em alguns países, com sucesso, não se conhecem efeitos colaterais. É claro que eu não acho que esse seja o melhor caminho, o ideal seria que a Anvisa tivesse com todos os documentos. Agora, diante de um governo irresponsável que está matando as pessoas por omissão, Vai, Queiroga, se afunda um pouco mais, vai, fala.
O ministro da Saúde criticou hoje estados e municípios. Participou de uma sessão do Senado para falar sobre o plano de vacinação no país. Indagado sobre a falta de segundas doses para milhares de pessoas, ele jogou a responsabilidade nos outros. Disse o seguinte: a aplicação da segunda dose tem sido um pedido de governadores e prefeitos. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China ao Instituto Butantan, há uma dificuldade na aplicação dessa dose. Se nós respeitássemos o nosso Plano Nacional de Imunização, ele iria melhor. Ocorre que os senhores sabem que há a inclusão de um grupo prioritário ou outro, aqui e ali, e isso termina por alterar a harmonia do nosso programa e atrapalha o nosso processo de vacinação.
Olha, escreva um texto demonstrando que o fato de alguns estados, por exemplo, São Paulo, botou policiais, botou motoristas de ônibus, faça um texto, uma dissertação de Enem, demonstrando que é isso que está fazendo com que as vacinas não cheguem. O senhor já está naquela fase em que não sabe o que fala. Essa que é a verdade. É lamentável. É lamentável porque é ruim para o Brasil, né?
O Reinaldo.
Aliás, a omissão de vocês, e mais do que a omissão, o incentivo a remédios que não funcionam, estão produzindo coisas como essa aqui, essa coisa pavorosa que Vossa Excelência Queiroga vai ouvir agora. Vai lá.
A gente falava agora há pouco, Reinaldo, sobre essa sessão da Anvisa para analisar a Sputnik V, antes da gente falar de Manaus. E o Augusto, que está acompanhando a sessão, soprou aqui para a gente. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa diz que a agência recomenda a não importação da Sputnik V, tá bom?
Tá aí, ok.
E mais um caso de nebulização com cloroquina, de novo no Amazonas, denúncia feita pela filha de uma idosa de 71 anos que morreu de Covid no município de Itacoatira. A mulher não quis se identificar porque tem medo, já que mora numa cidade bem pequena. A mãe dela ficou mais de um mês internada, a família não foi avisada sobre a cloroquina, só descobriram o uso do medicamento depois que ela morreu, depois de pedir o prontuário médico. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que não compactua com a prática de qualquer terapêutica experimental, qualquer terapia experimental sem comprovação científica, e disse também que pediu ao município que apure esse caso.
Estão começando as práticas criminosas. Veja só, é um troço espetacular, né? Que curandeiros optem por coisas estranhas, sem comprovação científica, vá lá. Agora, quando médicos começam a fazer isso, quando profissionais de saúde começam a fazer isso, nós estamos vivendo um buraco moral sem precedente. Entende? Porque não é a benzedeira da esquina. Aliás, eu respeito muito as benzedeiras, não, porque não receitam nada, né? Fazem uma coisa de natureza espiritual, enfim. Minha avó benzia, minha avó paterna. E eu adorava quando ela... Eu fiquei assim, uma pessoa boa por causa disso. Agora, isso aqui não. Você tem, daqui a pouco, tem um sujeito no Congo, ali, a República do Congo, aquela que fica ali no centro-sul da África, República Democrática do Congo, que é diferente do outro Congo. O nome dele é Dominique Condé. Ele é um pastor evangélico. Ele reúne multidões no estádio, presidente da república, vai tudo, e ele disse para as pessoas não irem ao médico nada, para tomarem um remédio que ele receita, que custa 14 euros, tem um documentário no YouTube, os 14 euros, é um litro de um troço lá, que é uma mistura, Bob Furuya, Vólio Bene, de gasolina com suco de limão. Nossa. E as pessoas tomam. E muitas asseguram que saram. Que um vagabundo, picareta, canalha como aquele, faça isso, muito bem. Afinal, é um vagabundo, picareta e canalha. Que médicos formados adotem essas feitiçarias, aí as coisas se complicam. E o Ministério Público do Rio está investigando gente ali ligada ao Jair Bolsonaro quando deputado. Vai lá.
A quebra do sigilo bancário, Reinaldo, de 5 ex-assessores do presidente Jair Bolsonaro, na época em que ele era deputado, indica a prática do crime de peculato no gabinete do então parlamentar. O jornal Estado de São Paulo teve acesso às investigações e elas mostram que os ex-assessores sacaram, durante um período, todo o salário deles em dinheiro vivo. A única coisa que sobrava na conta eram diferentes tipos de auxílios, penduricalhos. Os 5 ex-servidores receberam R$ 165 mil só em benefícios. Lembrando que esses sigilos foram quebrados na investigação contra o senador Flávio Bolsonaro.
Né? Então. A família tinha um jeito assim de fazer as coisas que era diferente daquele método tradicional. Não é mesmo? É a honra dessa gente valorosa que hoje toma conta do Brasil. Com os resultados que nós estamos vendo. É isso aí. Muito bem, molecada, o que nós temos aí?
A Câmara deve apresentar no dia 3 de maio, segunda-feira da semana que vem, o texto inicial da reforma tributária. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Arthur Lira, nas redes sociais no fim de semana. Segundo ele, é preciso enfrentar os problemas do Brasil, apesar das crises passageiras. O presidente da Câmara acrescentou que o Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas.
O problema é o que é a paralisia política das guerras legislativas. Né? O Arthur Lira faz um esforço aí para ser um protagonista do momento político, levar adiante as reformas e tal, quando o governo se esquece de fazer o básico em algumas questões essenciais. Né? Tá bom, se acha que há clima para levar adiante essa reforma? Agora? Tente. Né? Tente. Vamos ver. Eu nunca vi reforma da Previdência dá certo, mesmo num ambiente mais tranquilo. Não estou dizendo que não deva ser discutido. Só estou dizendo que há um limite para essas coisas. Né? E, no entanto, não existe ambiente para isso. E o que diz o Boletim Fox? Eu já sei do negócio do Lira, nós vamos dar na Nacional, tá? Vamos lá.
O mercado financeiro voltou a piorar as estimativas para a inflação deste ano. A previsão do índice passou de 4,92% na semana passada para 5,01% agora. Foi a terceira alta consecutiva do indicador, que está cada vez mais próximo, Reinaldo, do teto da meta do governo.
Pois é. Baixo crescimento com inflação, né? E pior. A pior das inflações é a inflação de alimento, que é aquela que mais pega pobre. E essa está muito alta e não vai ser a elevação da taxa de juros que vai resolver esse problema. A equação está difícil. Tem um dossiê sobre... Atenção que os democratas estão em ação. Vai lá.
Deputados do PSOL pediram à Procuradoria-Geral da República que investigue uma denúncia sobre dossiês na Secretaria de Cultura. Segundo informa uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, a ala ideológica que tomou conta da pasta está elaborando documentos para perseguir servidores de esquerda. Aqueles ligados à direita radical estariam sendo elogiados e até promovidos, enquanto os de esquerda estariam indo para uma lista de possíveis demissões. O secretário Mário Frias ainda não se manifestou sobre o assunto.
Não, e quando se manifestar, certamente será a favor. Você imagina ali aquela turminha militante tendo como titular da secretaria alguém como Mário Frias, aquele que garantiu, que quer garantir acesso a todos à cultura com quatro S's. Não é isso? Esse senhor está comandando a Secretaria da Cultura. E no MEC também tem perseguição?
Problemas no MEC, Reinaldo. O Portal UOL teve acesso a uma reunião interna da pasta, realizada em 22 de abril, 10 dias depois de servidores do INEP publicarem uma carta falando dos riscos que a autarquia sofre com as nomeações ideológicas e também riscos com as trocas no comando. O ministro Milton Ribeiro, que também é pastor, disse aos presentes o seguinte, aspas, a política do MEC deve vir e tem que vir em consonância com a visão educacional do projeto do senhor presidente da República. Na sequência, falando especificamente com o novo presidente do INEP, Danilo Dupas, Milton Ribeiro afirmou, peço que o senhor tenha sempre a sensibilidade de fazer o que é certo. Quando tiver os dois caminhos, escolha sempre o mais próximo possível da visão que nós temos a respeito da gestão pública, bem próximo da visão do presidente da República e da visão do ministro que ele colocou.
Isso, não, até aí tudo bem. Agora, que visão é essa? Serve à educação ou serve ao fundamentalismo religioso? Que nem fundamentalismo religioso é, porque é puro oportunismo. Essa que é a verdade, é isso aí. Olha, e a justiça acaba de conceder uma liminar, pelo que eu estou entendendo aqui. Augusto, vê aí o nome do juiz para mim.
Está aqui, Charles Renault Frazão de Moraes.
Charles Renault Frazão de Moraes. Dizendo que o Renan Calheiros não pode assumir a relatoria alegando questões de moralidade pública. Obviamente é uma liminar que vai ser derrubada porque a Justiça Federal não tem esse poder de interferência. É um absurdo, é uma aberração. A ação foi impetrada pela Carla Zambelli, né, essa grande moralista, que acha que o Renan Calheiros não pode ser relator da CPI. Então, um juiz federal acha que pode dizer quem pode ser relator e quem não pode ser relator de uma CPI. Né? Evidentemente, isto é um poder invadindo o outro poder. Não pode por quê? Ah, porque o juiz não acha que ele não tem as condições que ele considera as morais. É o fim da picada, né? É uma vergonha. E o que nós temos aí, os procuradores, os governadores com a doutora Lindora?
Um grupo de governadores deve pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público o afastamento da subprocuradora Lindora Araújo do gabinete que acompanha a situação da pandemia no país. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, esses governadores, a maioria da região Nordeste, também querem que ela seja afastada da investigação sobre possíveis desvios de verbas federais destinadas aos estados para combater a Covid. Eles argumentam que os ofícios encaminhados pela procuradora são exagerados e que as perguntas fazem juízo de valor sem apontar elementos e provas sobre as supostas irregularidades.
Bom, isso eu já disse também, eu acho um absurdo, acho que a procuradoria, por intermédio da doutora Lindora, está funcionando, data vênia, fica parecendo que é um instrumento do Jair Bolsonaro para perseguir governadores. E, aliás, né, a Procuradoria-Geral da República denunciou à Justiça nesta segunda-feira o governador do Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, e mais 17 pessoas por suposto envolvimento em um esquema de corrupção ligado ao enfrentamento da pandemia no Estado. Olha aqui, eu não estou dizendo que não aconteceu. Eu só acho curioso a rapidez com que saem essas coisas sobre os governadores. E, no entanto, o nosso Pazuello, este, nosso não, deles, que desfila sem máscara pelo shopping Manaus, investigado, até agora não se sabe. Aí é preciso saber se a procuradoria está realmente empenhada em investigar as coisas, ou se, em razão de afinidades eletivas, escolheu ser um instrumento do governo federal contra os governadores que passaram a apanhar todos os dias do presidente da República. É isso aí. Quanto tempo aí, Valbene?
2 minutos.
2 minutos. Olha aqui. O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, aquele que foi demitido da superintendência do Amazonas, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma inversão e, aspas, tornou legítima a ação dos criminosos não do agente público nas ações de fiscalização da Amazônia. Então ele legitimou a ação dos criminosos, não do agente público. Saraiva, ex-superintendente da PF do Amazonas, é responsável pela notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra Ricardo Salles. O delegado afirma que o ministro e aliados tentaram dificultar a ação dos órgãos ambientais no Estado. Aspas. O senhor ministro recebeu da Divisão do Meio Ambiente da Polícia Federal todos os laudos periciais que foram feitos. Ele tinha todas as informações necessárias para fazer juízo de valor. A principal empresa que atua na região já recebeu mais de 20 multas do IBAMA, deve aproximadamente 9 milhões em multa. Quanto tempo ainda, vale bem?
Temos um minutinho.
Então é o seguinte, só para lembrar, em dezembro do ano passado, a Polícia Federal, com a ajuda do Exército, fez a maior apreensão de madeira da história no Pará. O senhor Ricardo Salles, este que ganhou o Costelão Amigo outro dia lá na festa na casa do Fábio Faria, foi lá se solidarizar com os madeireiros, dizendo que havia algumas irregularidades, mas não entre aqueles que estavam tirando madeira ilegal, e sim na ação da Polícia Federal. De sorte que o delegado Saraiva disse, não fosse ele com foro especial, eu teria aberto inquérito na hora, por advocacia administrativa e obstrução da investigação. E, no entanto, esse senhor segue à frente do Ministério do Meio Ambiente e depois querem que o mundo acredite nas promessas de Jair Bolsonaro e depois dizem que, ó, esses países estão sendo injustos com o Brasil. É isso aí. 3 minutinhos, vale bem?
3,5.
Então tá. Olha aqui. Nós temos dois caminhos, entre muitos caminhos, mas tem uma chave, né? Que é a seguinte. Ou a gente escolhe o caminho da civilidade, ou a gente escolhe o caminho da barbárie. Não há meio termo. Quem flerta com a barbárie vai colher maus resultados e vai fazer escolha preferencial pelo mal. É simples assim. Nós podemos ter divergências sobre, ah, será que pode abrir um pouco a economia agora, abrir depois? Uma coisa é certa, quanto mais se incentivar o Vale Tudo, e o presidente incentiva o Vale Tudo, mais esse vírus vai circular, mais tempo ele vai ficar, e quanto mais tempo ele circular, quanto mais tempo ele ficar entre nós, novas cepas vão surgindo e os problemas vão se multiplicando. E como nós estamos vendo, a vacinação não está andando a contento. Indagado a respeito, o glorioso ministro da Saúde atribui a responsabilidade aos estados. A culpa é sempre dos outros. E agora é preciso lembrar, este governo fez ele mesmo o roteiro do desastre. Sem querer, né? Mas fez. Mas o Brasil tem saída. A saída é para o bem, né? A estética é Portela na Avenida. É, foi a música que me fez ser portelense. Com Clara Nunes, é isso aí. Paulo César Pinheiro. Beijo, tchau.
Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Quando ela pisa a passarela entrando na avenida, parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, e o povo na rua cantando. Festa do divino carnaval, Portela.
revela. E tem a velha guarda como sentinela. E é por isso que eu ouço essa voz que me chama, Portela. Sob a tua bandeira esse divino manto, tua águia altaneira, Espírito Santo, no tempo do samba. As pastoras e os pastores vem chegando da cidade, da favela, para defender as tuas cores.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.